Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Muito bem, estamos ao vivo e de volta com o Café com Entrevista. Hoje, para falarmos para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região, aqui na Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério, te convidando a estar conosco pelo YouTube, no Rádio Frei Galvão FM, no nosso site radiofreigalvão.org.br, nosso WhatsApp 996118989. E para falar de algo que você já ouviu em algum momento da vida ou esteja sofrendo com isso, a artrose. E nada melhor do que trazer um especialista no tema, doutor Marcelo Meirelles, ortopedista. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Muito bem. Popularmente é artrose, mas pode ser conhecida como osteoartrite. E é degenerativa, doutor, é isso que a gente vai explicar e ele vai falar também o que que é cartilagem, tudo isso. E por que que dói tanto?
É, e atinge a pelo menos 15% da população. Nossa, com mais de 30 anos.
É muita gente.
Ou seja, tem gente jovem sofrendo com isso também.
Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, doutor.
Bom dia, Felipe, bom dia, Juliana, bom dia, Otadal, nosso técnico aqui. Uhum. É patrimônio que dá.
fundamental, né?
Queria cumprimentar os ouvintes da Rádio Frei Galvão, agradecer pelo convite e para falar de um tema assim que tão importante no nosso dia a dia. Para iniciar, o Felipe, artrose, né? Vem uma palavra grega que é artros, quer dizer articulação.
Certo.
E ose, quer dizer degeneração. Então, tá. Artrose, por definição, é uma degeneração articular.
Tá.
E como que ocorre, o que que é essa degeneração? Nós sabemos que nas articulações nós temos uma cartilagem que reveste os ossos.
Tá, é uma espécie de como se fosse um gel. Uma gelatina?
Não, a cartilagem ela é como se fosse um plástico bem lisinho.
Tá.
Que cobre a extremidade dos ossos. Tá. Na articulação. Articulação, toda articulação tem uma cápsula.
Uhum.
Que torna a articulação um local fechado.
Uhum.
Que tem uma membrana que produz um líquido sinovial, que é um líquido que tem a densidade de um óleozinho bem fininho, que lubrifica a articulação.
Tá.
E essa lubrificação exatamente para evitar o atrito, que o atrito é que leva ao desgaste.
Tá.
Então é uma questão até mecânica. Uhum. Né? E o que acontece na artrose? Vai havendo um desgaste dessa cartilagem. É aquele branquinho que todo mundo já viu, a dona de casa já viu no frango, no porco, na junta do boi. Então aquela cartilagem vai sofrendo um desgaste e muitas vezes ela vai até se desprendendo.
Nossa.
E o desgaste da cartilagem começa a haver um atrito com o osso.
Tá.
E daí a dor. Porque
Mas
a cartilagem em si, ela protege, inclusive, contra a dor da articulação.
Mas é natural esse desgaste?
É natural. Não é que seja natural. É natural em termos, né? Porque hoje em dia, daí a importância desse tema. Como a Juliana bem frisou, que eu já tinha até, eu ia falar sobre isso, né? Que 15% da população mundial, acima
gente.
De 30 anos... já começa 35 anos, já começa a ter os seus desgastes. E 28, tomei até a liberdade de anotar, 28% da população acima dos 45 anos já tem um desgaste. Agora, é óbvio que esse desgaste depende de uma série de fatores.
Tá.
Não é todo mundo que é igual, né? Tem gente que envelhece, passa a vida inteira
sem
uma artrose, por exemplo, nas articulações. A gente tem que ligar muito a questão da artrose, né? A questão mecânicas.
Tá.
E estatisticamente as artroses são mais comuns na região lombar,
aqui.
Porque é uma região extremamente exigida sob o ponto de vista biomecânico.
Tanto para agachar para frente, para trás, tudo. Como para girar para o lado.
A coluna lombar é o centro de gravidade do corpo. Tá. Qualquer mudança, aumentou o volume abdominal, engordou, atividade física, movimento, trabalho, tudo isso tem, tem interferência na artrose, no segmento lombar. Então, na região lombar, na região do joelho, na região de quadril, na região dos pés,
do tornozelo. É onde a gente mais exige do corpo,
quer dizer, qualquer articulação, existe a artrose até na articulação temporomandibular. Uhum. Muitas vezes a pessoa começa a ter dor aqui na junta, né? E pode fazer uma artrose, principalmente se ela tem algum problema de dentição, que não tem uma boa oclusão. Então, esse desvio vai levando a um desgaste por uma questão mecânica da articulação.
Legal, não.
Então, a artrose, em última análise, é isso daí. É um desgaste dessa cartilagem que reveste a articulação.
Isso causa dor, rigidez e limita o movimento.
Exatamente. Só mais uma questãozinha, assim, teórica da coisa. A artrose, a gente classifica em artrose primária e secundária.
Tá.
A secundária, né, como o próprio nome diz, é secundária alguma coisa. Então, um atleta, um jogador de futebol, tem uma lesão de menisco, opera, ou tem uma lesão ligamentar, o próprio esforço da atividade física que exige muito da articulação, ele pode, com 30, 35 anos, ter uma artrose já incapacitante, né? Nós temos um exemplo assim clássico, né, para os mais antigos, que era o Garrincha, né?
Sim.
Que era um jogador que ele tinha uma deformidade no joelho importante, e ele no final da carreira, coitado, jogava só a poder de injeção, isso.
De medicamento, pernas tortas, né?
Porque era... não conseguia mais por causa dessa artrose. Então, de maneira que a artrose secundária, o indivíduo tem um trauma, tem uma fratura aí, um acidente de moto, faz uma fratura articular, compromete a articulação, ele pode ter uma artrose secundária. Tá. Agora, a artrose primária é a artrose que vem com a idade, né? Tá. E hoje, como a população vive muito mais tempo, graças a Deus, graças à educação da saúde, graças ao conhecimento, graças ao avanço da medicina, essas pessoas têm possibilidade de ter artrose, né?
Claro.
Eu, no meu consultório, a gente atende praticamente cada 10 pacientes que a gente atende, 8, 9 é artrose. E essas artroses, elas vão incapacitando a pessoa. Esse é o grande problema, né? E a gente sabe que um indivíduo que tem uma incapacidade funcional de caminhar, de andar, de ter uma vida saudável, isso encurta a vida.
É claro.
Ele passa a ser sedentário, ele passa a ter aumentar de peso, ele passa a ter a pressão subir, enfim, uma série de complicações.
O senhor falou pelo que eu entendi, alguns fatores externos que podem causar artrose.
Sim.
E a genética?
Também. Existe o fator genético não é assim tão fundamental.
Tá.
Não é o fato de que uma pessoa tenha tido uma artrose e um parente longe, né? Um pai, um avô, e que ele vai ter artrose também por causa só do fator genético. Tá. Não existe isso. Tá. Só para corroborar uma pergunta, uma afirmação que você fez logo no início, a diferença entre artrose e artrite.
Isso.
Né? Então, a gente chama de artrite a artrose que entra numa fase aguda. Quer dizer, eu posso ter uma artrose no joelho, estou andando aí para a cidade, bonito, sem problema nenhum, eu tenho artrose, não está me doendo, tudo bem. De repente, essa artrose pode evoluir por alguns momentos para uma artrite.
Tá.
Por quê? Então, vamos supor, eu tenho uma artrose no joelho assintomática. Né, um exemplo assim, aí eu vou lá em Paraty, ando naquelas pedras lá de Paraty.
Uma delícia.
Aquela cidade maravilhosa, aquele patrimônio lindo, mas que realmente, quando você anda naquelas ruas de Paraty.
Dá trabalho,
Eu falo isso porque.
Dá trabalho.
Porque na vida, assim, na prática, eu já atendi muita gente que vem de Paraty porque tá tem um problema no tornozelo, no joelho, que não está acostumado a andar naquele local. Então, isso é um exemplo apenas, tem uma homenagem a Paraty. E só para seu conhecimento, eu, graças a Deus, com muita honra, eu sou um cidadão paratiense.
Ah, o senhor é fantástico.
Recebi um título de cidadão paratiense que me orgulha muito.
Muito bem.
Mas então, o que que acontece? Aí você tem uma fase aguda da artrose, que a gente chama de artrite, que é um aumento do líquido sinovial, o joelho incha, é o famoso água no joelho, né? Que o pessoal costuma falar assim mais popularmente. E que você dói demais, porque distende a cápsula articular, principalmente quando vai fazer a flexão do joelho.
Nossa.
Uma dor intensa, incapacitante, né? Então, isso aí é uma fase aguda da artrose, que pode receber o nome de artrite. Isso é bom a gente explicar, porque há uma confusão em que as pessoas confundem doença reumática, artrite reumatoide com artrose. Artrite reumatoide é uma doença autoimune.
Tá.
Artrose não tem nada a ver com autoimune.
Boa.
Artrose é um desgaste mecânico da cartilagem condral, que é a cartilagem que reveste as articulações.
Doutor, o senhor estava falando sobre como pode ocorrer artrose, desgaste. A gente usa os ossos o dia inteiro, todos os dias. Alguns profissionais usam até mais. Então, eu não sei, eu imagino até que seja um pouco mais difícil de falar sobre prevenção, por exemplo. Quando você vai falar com... como você vai falar para um pedreiro não pegar peso, né? Por exemplo, alguém que precisa carregar saco, um atleta, como que vai prevenir? Mas tem como prevenir assim no dia a dia com o uso de suplemento ou medicação, principalmente essas pessoas que exigem mais?
Veja bem, o fato de você ser um atleta, por exemplo, não significa que obviamente você vai ter artrose.
Tá.
Porque a artrose, ela depende também das condições. Por exemplo, muscular, se você tiver uma boa musculatura.
Tá. Fortalecimento.
Fortalecimento muscular. Tá. Se você não tiver nenhum defeito na composição, desvio, né? No eixo da perna, no caso do joelho, assim por diante, problema na coluna prévio, já pré-existente, que pode desenvolver uma artrose. Então, o indivíduo, se ele tiver uma vida normal, saudável, com peso em dia, e faça a sua atividade, ele muito provavelmente já é a primeira forma de você evitar de vir a ter uma artrose no futuro. É a primeira coisa. Segunda coisa, existe hoje, né? Uma série de medicamentos que atuam na tentativa de regenerar a cartilagem. Até hoje, nós não temos ainda um método que você possa chegar lá,
aplicar,
por exemplo, fazer uma ressonância ou uma artroscopia e ver que está faltando um fragmento de cartilagem, que você possa... Tem sido feito tentativa de transplantes de cartilagem do próprio paciente, transplante de cartilagem de cadáveres. Tem sido algumas fórmulas químicas, né? De algum produto que induza a formação.
Legal.
como células mesenquimais, mas isso ainda hoje não existe nada ainda concreto que você possa regenerar. Mas existem os alternativos, né? Inclusive hoje a gente faz muito nas articulações, principalmente a do joelho, que é a que mais se faz hoje, que é a injeção do ácido hialurônico intraarticular.
Vou dar então um destaque. Então vou pedir para o senhor explicar com detalhes isso na volta, porque essa é a pergunta do Edson, nosso ouvinte, sobre a questão do uso do ácido hialurônico. E a gente não combinou. É porque a conversa vai para um sentido muito bom. Estamos aqui todos em sinergia. 8h48, na volta do intervalo, tem a pergunta do Edson, que é sobre esse tipo de tratamento. E o doutor Marcelo vai falar: e aí, tem cura, não tem cura? Eu vou viver com isso pro resto da vida? O que vai acontecer? A gente vai explicar também na volta do intervalo.
Conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
Oito e 49, reta final do nosso Café com Entrevista, hoje recebendo o ortopedista doutor Marcelo Meirelles, lá da clínica Moverte. O doutor e todo o corpo clínico da Movete atende lá na Chácara Iceles, um espaço muito bonito, confortável, acessível, e você pode se tratar ou se prevenir, o que é melhor, né, gente? Da sua saúde lá com eles, fazer todo o trabalho de preparação física também, principalmente os atletas amadores, é bom cuidar. E a gente tem um espaço fantástico aqui em Guaratinguetá, na clínica Movete. Doutor, a Maria Graça disse o seguinte: bom dia, agora que caí na real, fui pra Paraty, fiquei de cama 3 dias com muita dor.
Eita!
Viu só? Maria Graça, ó, consulta esse homem aqui, ó.
Eu não deixe de ir a Paraty.
A mesma, exatamente.
Vale a pena.
Doutor, o Edson pergunta pro senhor sobre os tratamentos. Ele quer saber de que maneira os tratamentos realizados com as aplicações de ácido hialurônico podem beneficiar os problemas de artrose nas juntas.
Então, vou aproveitar a pergunta do Edson e agradecer até. E então, vamos fazer o seguinte: primeiro, o que se faz? Por exemplo, o indivíduo tem uma artrose, assim, numa fase muito inicial, certo? A gente orienta o paciente, né? Sobre o risco da evolução da artrose, de melhorar as condições de saúde, tudo isso. Existem alguns medicamentos, né? Que são os colágenos, que são os medicamentos, o sulfato de glucosamina, condroitina.
Mas tudo
que
isso hoje com já indicação médica, né?
Já é, com indicação médica, pelo amor de Deus. Isso aí já, inclusive, existe alguma restrição hoje ao ácido ao sulfato de glucosamina e condroitina, como se talvez não tivesse assim o resultado tão esperado. Mas essa seria o tratamento assim inicial.
Legal.
Nas fases que você tem assim dor, tem um pouquinho de derrame, que é líquido no joelho, você pode lançar a mão de infiltrações à base de cortisona.
Tá.
Cortisona associado com um anestésico, que dá um resultado muito bom.
Atleta faz muito isso.
Sabendo,
né?
Usar, né? É lógico que não é uma coisa que você tem que usar toda hora.
Tá.
A gente faz no máximo 3 infiltrações, com um espaço de uma semana, 15 dias entre uma e outra, e às vezes você tira o paciente daquela crise, nos casos de uma artrose de leve para moderada.
Tá.
Quando você já tem uma artrose, hoje em dia, a gente numa artrose moderada, que fica entre não fazer nada e ter cirurgia, a gente está usando o ácido hialurônico.
Tá.
O ácido hialurônico é um ácido que nós temos no nosso corpo,
tá,
e que tem a função de regenerar a cartilagem. E ele é um líquido denso, que ele promove um afastamento maior dos ossos, né? Uhum. Do contato dos ossos, porque ele faz um preenchimento da articulação, e ele dá um período maior do...
É o mesmo ácido usado para estética?
É o mesmo ácido.
O pessoal de casa entender.
Pra estética.
É o ácido hialurônico que usa.
Lógico que são dosagens diferentes, né? Mas é o ácido hialurônico.
Uhum.
E esse ácido hialurônico, então você faz essa infiltração. Se recomenda, às vezes, fazer uma infiltração, uma por mês, durante uns 3 meses, ou apenas uma só mesmo. E só que a gente conversa com o paciente, explica que não é uma solução definitiva.
Não, porque
é uma coisa que prolonga a possibilidade de ter que fazer, no caso de uma artrose muito severa, só tem a prótese.
Então
você pergunta, tem cura? Tem cura.
Esses tratamentos são oferecidos pelo SUS?
Que eu saiba,
não.
O ácido hialurônico ainda não.
Uhum.
Mas a infiltração pode,
isso
tal.
Pode ser que tenha.
Então, em alguns casos,
a indicação cirúrgica é real, pode acontecer.
Às vezes acontece, porque você tem um desgaste total da articulação e você faz uma radiografia, tá osso com osso, você faz uma ressonância, não tem quase mais cartilagem.
Mas aí, essa prótese é o que, no caso?
Então, essa prótese, né, pode ser tanto no quadril, como no joelho, né? Como, às vezes, no ombro, que é mais raro. Mas as próteses são mais comuns no quadril e no joelho.
Tá.
E elas são feitas da associação, a parte metálica é de titânio, que é um metal é um metal extremamente duro, rígido, mas é leve. E associado com o polietileno, que é um polietileno especial, que enfim, é um plástico duro, resistente e que é extremamente aceito pelo organismo. Tá. Então você substitui, por exemplo, no caso do joelho, você faz os cortes com molde, existe um molde, você vai cortando os ossos com molde e aí encaixa a peça. E vai encaixada com um cimento ortopédico, que é um cimento próprio para fazer com que essa peça fique aderida ao osso. Tá. E a parte da tíbia, você faz um corte retilíneo, aplana, faz uma mesa da parte superior da tíbia, onde coloca um metal, em cima desse metal vai o plástico, que entra sob pressão. E você reduz. Então, o paciente volta a ter uma atividade, a movimentação do joelho normal, ou no máximo com alguma limitação, até 110 graus mais ou menos, que é suficiente para a pessoa sentar, entrar no ônibus, andar e entrar no cinema, subir escada.
E sem dor,
né? E também é importante que as pessoas sempre perguntam: ah, doutor, mas quanto tempo que dura uma prótese?
Isso.
Certo? Em média, hoje em dia, com esse material e com o aprimoramento da técnica, né? Que hoje tem sido feito prótese até com o uso de robô, com robótica, né? Legal. Então, você tem uma média de 15 a 18 anos, mais ou menos.
Ah, dura bastante.
Com a duração de uma prótese.
Dura muito, então.
E como identificar?
Isso, pra gente partir pro final, hein, doutor?
Tem que fazer exame, porque a pessoa em casa pode estar ouvindo agora e tô com dor. Como saber se é artrose, se é artrite, se é reumatismo, se eu só bati o joelho e não lembro?
Primeira coisa que sempre quando a gente recebe um paciente com uma dor articular, como é de praxe e que deve ser assim até hoje, que não mudou isso na medicina, embora ela às vezes esteja menos usada, infelizmente, que é a anamnese, que é a história do paciente. É fundamental, né? A história clínica, o que que ele faz, o que que aconteceu, ou se tem histórico de acidente, trauma, assim por diante.
Legal.
Então, a história clínica, e você usa básico é a radiografia. Até hoje, às vezes eu peço radiografia em consultório, às vezes o paciente fala: ah, mas você não vai pedir ressonância?
Ressonância.
Hoje em dia o pessoal acostumou que tudo é ressonância e não é verdade.
Quer ficar entrando aquele tubo lá.
Não é verdade, exatamente.
Aqui.
Exatamente. Então, para ver osso, a radiografia já te dá um dado importante. É lógico que a ressonância, ela, nos casos que você... que a radiografia te traga alguma dúvida, você lança mão da ressonância. Ultrassom não é um exame ideal para ver artrose, né? E então, com radiografia e o exame clínico, você faz o diagnóstico diferencial da maioria das artroses de doença reumática ou de qualquer outro tipo de artrite.
Boa.
Excelente. Doutor Marcelo Meirelles, ortopedista, atende lá na clínica Movirte, com toda a equipe especializada na nossa saúde, principalmente nas nossas questões de locomoção. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, excelentes esclarecimentos para que a gente possa ter uma vida mais saudável e evitar esses problemas, afinal de contas, estamos vivendo mais e precisamos viver com qualidade. Até uma próxima, hein? Não demore.
Ah, eu agradeço ao Felipe, a Juliana, a todos aqui da Rádio Frei Galvão. Vou mandar um abraço para minha esposa que está ouvindo lá.
Excelente.
Em casa. Mandar um abraço para o Felipe, mandar um abraço para a Helena e dizer a todos que nós lá na Movirte, trabalhamos exatamente em cima disso, de melhorar a qualidade de vida das pessoas em cima do movimento. Porque o movimento é ideal. Não adianta você envelhecer e ficar numa cadeira de roda ou sentado num sofá. É preciso envelhecer com qualidade de vida para poder aproveitar essa dádiva de Deus que é a vida. Muito obrigado.
Obrigado, doutor.
Acabou o café, mas amanhã tem mais. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção Felipe Melo e Juliana Luz. Coordenação Evandro Luiz Fialho.
A direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o melhor da manhã com a apresentação do Evandro Luiz e em seguida Cidade em Movimento com Daniel Ramos.
Valeu!
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.